A gente conversa hoje com professores da Associação Bandeirantense de Karatê, que estiveram fazendo uso da tribuna livre na noite dessa segunda-feira. A gente começa conversando com o professor Biano a respeito da associação, né, que vai ter um evento especial também no próximo domingo, né, Biano?
Nós temos esse campeonato que será feito agora, né, dia 30, a partir das 9 horas da manhã, e a gente conclama a população bandeirantense aí para ir até lá prestigiar o evento. É de graça, não vai ter cobrança para entrar e prestigiar lá. E a gente estará fazendo a divulgação do Karatê para todos.
Essa uso da tribuna livre na Câmara Municipal, na noite de segunda-feira, foi para convocar a comunidade, para mostrar o serviço da associação e também para convocar quem deseja participar e ter uma vida um pouco mais saudável também de participar da associação.
É assim, o Karatê ele traz alguns vários benefícios, e um deles já é o físico. A gente sente uma melhora física e aí depois vem a cognitiva. Você dorme melhor, tá? Você se alimenta melhor, você ganha um pouquinho mais de paciência através do tanto do movimento como da inércia. Em movimento, a gente diz que o Karatê é meditação em movimento. E na inércia, você controlando a respiração, fazendo com que o cérebro funcione melhor.
Biano, para quem não está lembrado, foi muito tempo policial militar aqui em Bandeirantes, né, Biano? Sempre foi muito forte, né? Continua forte ainda, agora praticando o Karatê.
Nunca
deixou de praticar, né?
Na verdade, já faz muitos anos, já quase 30 anos que eu treino Karatê. Agora de forma ininterrupta, né? Eu já tinha começado antes, né? Mas agora de forma ininterrupta, a gente já tá beirando os 30 anos já.
Saudade da polícia, não?
Ah, sempre tem, né? Sempre tem. A gente trabalhava com o coração, sempre trabalhamos com né? Primeiro com o coração na mão, né? Porque a partir do momento que você deixa isso de lado, né, você só vira um bruto, né? Então a gente sempre tentou analisar cada caso, sempre tentou orientar as pessoas da melhor maneira possível, sempre tentou ajudar, né? Na época que eu trabalhei aqui, a gente fazia muita assistência social, às vezes pessoas grávidas eram encaminhadas para o hospital, né? Porque na época não tinha ambulância, não tinha o SAMU, né? Depois essas coisas acabaram indo para o lado bombeiro e tudo mais. Mas antigamente teve policial que até parto ele fez dentro de viatura. Então a gente tem uma saudade gigante pelas amizades que conquistaram aqui em Bandeirantes, que não foram poucas, né? Até por isso que eu voltei para cá, me aposentei aqui e continuo aqui através do Karatê para Todos.
Tá certo. A gente conversa também com a Simone. Simone, como é que é seu nome completo?
Simone Regina Naime Mendes.
A Simone também faz parte ali da associação.
Sim, eu trabalho ali com Karatê, eu faço aula com professor há 7 anos já. E o ano passado eu estava desempregada, daí eu fiquei quase que o tempo todo ajudando, auxiliando ele nas aulas, né? Não somente aqui Bandeirantes, mas como a Batiá também. A nossa associação também abrange Londrina, Cornélio, Sertanópolis. É uma associação de Karatê grande, né? Aqui no Paraná. E a gente sempre está procurando trabalhar junto com os adultos, crianças, né, e adolescentes. Tem pais, tem mães, tem crianças, todos que treinam juntos, né, com a gente.
7 anos de instrução, pode-se dizer também uma instrutora?
Ah, sim, com certeza. E em breve, se Deus quiser, a primeira senhora faixa preta de Bandeirantes.
Olha, essa é a Simone. E a senhora que está aqui do lado de como é que chama? De kimono. E como é que é o nome da senhora?
Meu nome é Yolanda Xavier Savelli. Tem 4 meses que eu tô no Karatê, tô amando, sabe?
E qual a idade?
62 anos, me sinto jovem agora.
62, a senhora tá praticando o Karatê?
O Karatê, tô me sentindo uma jovem, sabe? No meio das criançadas.
E a senhora melhorou? O que a senhora
graças
tá sentindo?
Graças a Deus, né? Eu durmo bem, agora eu como até mais melhor, não tem mais dor no corpo, não tem mais nada.
Tá certo, legal. Continue assim.
Amém, eu vou até o final.
Tá certo. Ô Simone, só fala pra gente do evento de domingo. É no Chinelão e várias cidades vão participar.
Ah, sim, com certeza. Domingo a gente terá começar o início do festival às 9 horas da manhã no Chinelão, né, no ginásio de esporte aqui. Vem os alunos de Londrina, Cornélio, também da Escola Militar de Cornélio, né, que o filho do professor Biano ano também dá aula lá, e o pessoal de Abatiá, e a turma da Sensei de Jacarezinho, pessoal de Jacarezinho, em torno aí de uns 100 alunos, mais
muito,
ou menos.
Muito legal. O horário, como é início?
Início às 9 horas da manhã. Aí encerrando aí até ali pelo meio de meio, por aí.
Tá aí, legal. Biano, valeu, um abraço pra vocês, sucesso lá na associação, tá bom?
Obrigado, Navarro. É só de a gente ter aventado essa possibilidade de fazer esse evento aí, para nós é motivo de honra. Porque o nosso sensei, ele não media esforços, tá? Pra estar junto com a gente. A gente fazia uma promoçãozinha aqui de um treino especial. Ele estava aqui de forma gratuita, nunca cobrou nada de nós.
E o torneio vai ter o nome dele?
Vai ter o nome dele, leva o nome dele.
Nome?
Luiz da Silveira.
Já falecido ano passado?
Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Mas assim, ele deixou um legado muito grande, né? De grandes nomes, né? A gente tem um professor que sucedeu agora, né? O professor Rubens Calduro, que vai ser o que vai direcionar lá o campeonato, né?
Sim.
Ele vai estar aqui junto com a gente. O professor Rubens Calduro, ele é o único instrutor da Polícia Federal. É que não é policial. Ele é instrutor da Polícia Federal e ele sempre está trazendo cursos novos pra gente aí. Traz em Cornélio Procópio, a gente vai treinar com ele lá em Londrina. A gente estava até com a possibilidade de ir para Argentina, no Campeonato Sul-Americano de Karatê.
Só para não querer te cortar, mas já contando, porque senão acaba ficando para trás, quase que deixa uma pergunta importante. Aquele que está ouvindo, ele quer participar da associação de Karatê. Como que ele tem que fazer? Onde ele tem que ir para procurar?
Então, no antigo Clube da Terceira Idade, saída para Pedreira, né? Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. As aulas são gratuitas, né? E a única coisa que a gente não tem disponível lá, né, e a gente está sempre correndo atrás, é dos kimonos, né? As aulas são gratuitas, não vai ter problema nenhum. Mas assim, mas kimono, porque às vezes as pessoas já perguntam, né? Vê todo mundo de kimono, entrou lá, oh, mas e o kimono? Então o kimono, ele é particular, né? Quando a gente consegue uma doação e tudo mais, a gente passa para os alunos, né?
Tá certo. Legal, obrigado pela participação e mais sucesso lá para vocês.
Beleza, Naval. Obrigadão, tá? Bom trabalho para você aí. Deus abençoe. Espero que se você tiver de folga lá, dá uma passadinha lá pra gente conversar lá.
Muito bem, depois da gente conversar com o Biano da Associação Bandeirantense de Karatê, a gente conversa agora com a presidente da Associação Anjo Azul, que também esteve presente na Câmara Municipal na noite dessa segunda-feira. Por quê? Motivo, claro, muito bom, né? Uma verba que veio para a associação, é uma verba impositiva do deputado Hermes Parcianello Frangão, do ano passado, né? Mas que acabou chegando agora para o ano de 2023 e vem em boa hora, né, Sandra? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Navarro. É uma alegria que não tem como descrever. A gente está assim que... inacreditável, né? Veio numa boa hora, veio para dar divisor de águas para a Associação Anjo Azul.
E é um valor muito bom, né?
É um valor muito bom, significativo.
501 mil reais e mais alguma coisa.
Pois é. E ele veio para fazer uma revolução na família nossa, dos nossos autistas, né? Dos nossos autistas. É para a gente comprar uma sala 6D, multissensorial. Segundo o deputado, só tem duas salas dessa no Paraná. Nós vamos comprar um carro para a associação, equipamentos e móveis. Então, tá assim...
Ali mesmo onde já está acontecendo a associação, não é?
Não cabe mais lá, Navar.
Vai ter que mudar de lugar.
Nós vamos ter que ir para um lugar maior, porque a sala multissensorial, ela é imensa. Ela não tem como instalar lá. Tem alguns critérios para poder instalar a sala.
E já tem algum lugar disponível?
Deus vai encaminhar.
Só resumindo, uma grana que veio do deputado... ex-deputado, lembrando que o deputado Hermes Frangão Parcianello não foi eleito nessa última eleição, mas ele acabou cumprindo o que prometeu, né? Em 2022 ele fez essa promessa e está aí a verba de 501 mil reais e mais alguma coisa para a Associação Anjo Azul.
Isso. Ele fez uma promessa para nós no ano passado e nós ficamos assim, sem acreditar como que ele chegou e falou que ia ajudar dessa maneira a associação, né? Então foi algo assim, não tem como explicar de tão grandioso que é essa mudança que vai ser na nossa vida. Nós atendemos na associação semanalmente 80 autistas de Bandeirantes e da região, 10 municípios, contando com Bandeirantes.
E a ideia é fazer da Associação Anjo Azul de Bandeirantes o melhor da região.
Ela já é, né? De modesta parte, ela já é, porque ela atende 10 municípios. Nós desconhecemos outra associação de autista que atende com toda essa estrutura que nós temos, mesmo sendo pequena. Mas 80 atendimentos semanais é muito grande.
Legal, parabéns para vocês.
Muito obrigada, Deus abençoe a todos.
Tá aí, falei também com a Sandra, presidente da Associação Anjo Azul, falando, participando aqui na reunião da Câmara Municipal na noite desta segunda-feira. E agora a gente conversa com o vereador Mano Vieira, mais uma sessão na Câmara Municipal de Bandeirantes na noite desta segunda-feira. Assuntos pertinentes à Câmara, uma reunião tranquila, mas esta semana o vereador Mano Vieira esteve presente na capital federal, em Brasília, e fala pra gente como foi a viagem e as novidades também para os nossos munícipes e também para a nossa cidade. Boa tarde, Mano.
Boa tarde, Navarro, Osvaldo. Estendo meus cumprimentos a todos os ouvintes de Bandeirantes e também de nossa região. Pois é, foi uma viagem bacana rumo a Brasília, onde tivemos uma reunião com várias autoridades federais, com o objetivo de trazer recursos para a nossa cidade. Antes de irmos a Brasília, fizemos uma reunião com quase todos os vereadores, pudemos aqui apresentar alguns projetos e ver as maiores necessidades que Bandeirantes está tendo neste momento, uma delas é claro, a saúde. E alguns vereadores não puderam estar indo a Brasília, mas ligaram para os seus deputados e já gestionaram alguns recursos. E essa viagem foi muito bacana, Navarro. Começando ali com uma reunião com o senador do estado do Paraná, o ex-juiz federal, Sérgio Moro, o qual nos recebeu muito bem, nos deu total atenção, levamos ali os projetos e as demandas que Bandeirantes está precisando. E ele é muito atencioso, acolheu essas nossas demandas, esses nossos projetos e disse que fará o possível para estar ajudando Bandeirantes e também a nossa região. Também a viagem a Brasília, passamos no gabinete do senador Oriovisto, ele não estava presente, mas estava ali o seu assessor, o qual também apresentamos os projetos. Novamente, Navarro, tivemos ali que repetir todos os projetos, e aí aquele senador que mandar o recurso, né, com certeza a gente vai ver quem mandou o recurso primeiro e avisar o segundo, mas importante a gente estar passando, apresentando esses projetos, e claro, que aquele que mandar a gente vai ressaltar e vai ficar com certeza agradecido por esses recursos. Também fomos no gabinete do deputado federal Felipe Francischini, o qual nos recebeu também com muito carinho, muita atenção, também nos garantiu recursos. Também o deputado federal Nelson Padovani, que também nos garantiu recursos. Apresentamos para todos os deputados, Navarro, que a gente chegava, fazia reunião no gabinete, a gente apresentava novamente as demandas, né? São várias demandas da cidade, como por exemplo, projetos para Santa Casa, melhorar o atendimento, também projetos para PAI, infraestrutura, também comentamos da enchente, o qual tivemos várias perdas, o valor estimado do prejuízo das enchentes é aproximadamente 10 milhões de reais, o município está conseguindo viabilizar 7 milhões, e aí vai faltar ainda essa diferença de 3 milhões, o qual a gente também esclareceu aos deputados. Também fomos no gabinete do deputado federal Pedro Lupion, e mais uma vez eu quero ressaltar aqui o carinho e a atenção do Pedro. Tem um carinho gigante por Bandeirantes e nos recebeu muito bem. A gente chegou lá no gabinete do Pedro, ele não estava, ele estava no gabinete do Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, e naquele momento a gente até desanimou, poxa vida, a gente não vai ver o Pedro interfonou para os seus assessores e falou, manda eles virem aqui, que eu vou atender no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E aí nós fomos lá, eles nos atendeu, Navarro, e foi muito bacana, apresentamos os projetos a ele, as demandas, e o Pedro nos garantiu e confirmou que já está até um recurso disponível para Bandeirantes, não vou aqui citar valores, mas também ele reforçou a intenção de mandar esses recursos, em intenção aos vereadores, o Leia, o Alex Borba, e também a Flávia, o Thiago Pobreza. E depois fomos ao gabinete também do Diego Garcia, o qual também nos demonstrou atenção e já garantiu para Bandeirantes também recursos e também colocou a intenção aí do vereador Eduardo José Serra do Espírito Santo, o famoso doutor Eduardo, o qual também já havia ligado para ele dizendo que a gente ia nessa viagem. Então, Navarro, foi uma viagem muito importante. Ah, e para finalizar também, passamos no gabinete do deputado federal Felipe Barros, o qual também a assessoria dele nos deu muita atenção e também disse estar viabilizando recursos para a nossa cidade. Então, Navarro, fazendo aí o trabalho, a função do vereador, indo para Brasília, gestionando recursos para a nossa cidade, somos representantes da população e temos sim essa obrigação, esse dever de ir até Brasília, ir a Curitiba, pressionar os deputados e trazer esse recurso para cá. Bandeirantes hoje vive uma nova realidade, que são vários deputados ajudando a cidade, no caso do âmbito federal. Então, a cidade não fica presa em apenas um deputado, e sim agora em vários. Fomos em vários deputados que foram bem votados na cidade, estamos aí cobrando esses votos que obtiveram da nossa querida população.
A questão de projetos, você fala projetos, apresentamos, fomos um gabinete, apresentamos projetos. Fomos outro gabinete, tivemos representado novamente os projetos. A pessoa está ouvindo e fala, poxa, mas que tantos projetos? Que se for sem projeto, não consegue nada. Tem que ter o projeto, né, mano?
Exatamente, Navarro, levamos ali os nossos projetos, tem um projeto ali que dá 200 páginas, então levamos o arquivo impresso, e levamos o arquivo digital e também impresso. E ali, Navarro, a gente acredita muito na ajuda desses deputados, só que a gente não tem a certeza, então por isso que a gente vai pegando ali, conversando com vários deputados, porque aqueles que forem mandando primeiro é onde que a gente já vai fazer a execução dos projetos. Então, por isso que é importante a gente procurar vários deputados, que a gente não sabe se todos vão mandar. A gente acredita que sim. E, conforme eu disse no início da entrevista, que eu não iria falar de valores, né? Mas se Deus quiser, esses recursos vão chegar, e chegando sim, a gente vai dar nome, a gente vai falar dos valores e também vai contar os projetos, porque não adianta nada a gente falar de projeto agora sem que o recurso tenha chegado. Né, Navarro, esse é o meu perfil há 7 anos atuando aqui na administração pública de Bandeirantes. Nunca prometi, nunca falei de projetos em que eu não onde que eu não tinha certeza de que iria sair. Então, esses projetos realmente vão ficar um pouco baixo, né? Vamos deixar na surdina, e esses recursos chegando, a gente mostra para a população os projetos que irão sair, porque a gente tem garantia que os recursos estão com a gente.
Uma coisa importante frisar também, como você disse na reunião da Câmara, é a questão da viagem com custo próprio, né?
Perfeito, Navarro. É complicado a administração pública, na verdade os agentes políticos, eles sofrem críticas todos os dias. Então é importante ressaltar, o vereador de Bandeirantes, ele não tem diária. Quando ele vai para Brasília, para Curitiba, isso é recurso próprio, é recurso dele. É claro que a gente tem o subsídio, que é recebido mensalmente, mas em relação a diárias, não. Isso é um recurso próprio que o vereador tem, e o vereador gasta do bolso mesmo para estar viajando. E eu até dei um conselho ao nobre vereador Dr. Castro, que me acompanhou nesta viagem, não ligar para essas críticas, né?
De internet, Facebook?
Exatamente, críticas das redes sociais. Onde que falaram? Eu não quero nem comentar aqui, mas críticas em relação a essas viagens, né? E eu disse para o vereador Dr. Castro não dar atenção a essas críticas, porque um vereador sair de Bandeirantes e ir até Brasília representar a população e buscar recursos, acredito que essa situação é só críticas boas, não há críticas más nessa viagem, porque você está indo procurar resolver os problemas, procurar trazer recursos para ajudar a sociedade. Então, falei para ele ficar tranquilo, a gente que tem um pouquinho mais de experiência na carreira pública, e ele gostou, ele deu um joinha ali, eu tenho certeza que ele vai ficar mais tranquilo. E claro, né? Também falei isso para o provedor da Santa Casa, o Zu Castanho, que nos acompanhou nessa viagem a Brasília, que foi muito importante essa presença do Zu Castanho, que é provedor, né? Ele que está à frente da Santa Casa hoje. E também, Navarro, lembrando que fomos ao Ministério da Saúde. Falamos lá com a assessoria também da ministra da Saúde, e ali viabilizamos também fontes de recursos para estar melhorando aqui a nossa saúde, que nesses últimos tempos tem sofrido aí alguns problemas, e nós, em nossa função, estamos procurando resolver.